de tempos em tempos, surgem notícias de possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. A Justiça Eleitoral garante que o sistema é seguro. O secretário de Tecnologia de Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Daniel Vobeto, explica como se dá essa segurança do sistema.
Bom, a segurança da urna e do próprio processo eleitoral se dá em várias camadas, né? Então, se nós pegarmos primeiro o equipamento, a gente vê que é um equipamento desenvolvido para ser seguro. Ele não tem algumas configurações genéricas que os computadores normais têm, impedindo que ele venha a ser atacado. Então, ele só faz aquelas operações para as quais ele foi programado e não tem como a gente pegar e intervir nessa urna para alterar sua programação de uma forma externa. Internamente a gente tem que olhar o software da urna e a gente vê que esse software é desenvolvido integralmente pela Justiça Eleitoral, também com uma grande preocupação de segurança, e durante algumas fases desse desenvolvimento é franqueado acesso a terceiros de algumas entidades autorizadas para que eles possam validar esse software e ver se não tem nenhum tipo de malícia ou qualquer tipo de armadilha colocada dentro do programa. Esse ano, inclusive, a Polícia Federal fez essa avaliação, né? E aí, constatando que não havia nada no software da urna. Chegando mais próximo da eleição, é feita uma lacração, onde os programas propriamente ditos são gerados, que vão rodar na urna eletrônica, e esses programas são assinados. Só com essa assinatura feita pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral é possível que a urna eletrônica reconheça um programa como verdadeiro, para que ele possa fazer a operação normal na eleição e gerar resultados válidos, né? Então, sequer a própria equipe que desenvolve o software da urna consegue fazer um programa falso, porque eles não têm como fazer a assinatura do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, por isso que a gente tem segurança no software. Indo um pouco mais ao nível do processo, a gente vê, por exemplo, que a urna eletrônica imprime ao final da votação todo o resultado da votação, o que nos blinda contra qualquer tipo de modificação dos dados depois que saem da urna. Nós temos ainda vários mecanismos de auditoria e segurança em torno da urna. Então, por exemplo, na hora da carga da urna é possível verificar se o programa que está carregado é aquele programa que foi assinado lá no TSE. Nós temos também a votação paralela, que permite que se valide, embora por amostragem, que a urna conta os votos de forma correta, né? E em conjunto com aquele mecanismo da impressão do boletim da urna, esse ano nós temos também um mecanismo que facilita, através de um aplicativo para celular, a conferência dos eleitores para que eles possam verificar se o resultado da sua votação não foi adulterado, comparando com o resultado que a Justiça Eleitoral publica na internet após a totalização do resultado.
É um sistema em que nenhum técnico, nenhum profissional tem o acesso a 100% dele.
É, exatamente. É um sistema bastante complexo. Isso como uma estratégia de segurança, ninguém tem acesso total aos mecanismos de segurança, então seria necessário um grande conluio de pessoas para que se conseguisse fazer um programa falso para levar para uma urna eletrônica, né? Então há várias equipes diferentes envolvidas. Se a equipe que desenvolve o programa gera um programa falso, não tem como fazê-lo entrar no programa que gera as mídias para a urna. Então teria que ter conluio dessas equipes. Fora a questão do conluio da autoridade que tem o certificado digital para poder assinar o programa para que vá para a urna, né? Então é impossível se produzir um programa falso de forma a se fraudar uma eleição.
E fica um comprovante da votação quando termina o processo?
É, quando termina o processo a gente tem o resultado da votação. Então eu consigo comparar depois se o resultado daquela sessão foi preservado na apuração. Então qualquer tentativa de troca de votos no meio da apuração, como em algumas vezes chega a ser comentado, ou de pessoas que dizem que fizeram isso, ou na situação que, por exemplo, nós tivemos no segundo turno da eleição presidencial, quando por 3 horas nós não tivemos a divulgação dos resultados, muito se alegou que a equipe do Tribunal Superior Eleitoral adulterou os votos. Seria impossível fazer isso sem que essa comparação do boletim de urna impresso na urna não denunciasse, né? Então isso realmente não aconteceu, porque há essa impressão após a eleição.
Existe muita fantasia, muita teoria da conspiração sobre a segurança da urna eletrônica.
Infelizmente, essa questão mexe com o imaginário das pessoas. As pessoas têm um certo temor de se verem enganadas. Então, a impressão que nós temos é que quanto mais absurda a teoria da conspiração que é montada, em alguns casos, maior a tendência, inclusive, das pessoas acreditarem. E nós tivemos, após as últimas eleições, um grande número de boatos, né, numa tentativa de até mudar o resultado da eleição, alguma coisa assim, justificar um resultado de eleição. Teve um grande número de boatos que acabaram afetando um pouco a imagem da urna eletrônica, tanto que a Justiça Eleitoral vem, ao longo de todo esse ano de 2016, trabalhando bastante a questão da imagem.
A urna eletrônica ela é utilizada em diversas outras eleições. Eu me lembro aqui de eleição de clube de futebol, outros países.
O uso da urna eletrônica para as chamadas eleições parametrizadas, que são eleições que onde a Justiça Eleitoral empresta a urna para outras entidades, é uma forma que a Justiça Eleitoral encontrou de dar mais uso para as urnas eletrônicas e aumentar o espectro da sua participação na democracia. E, de uma certa forma, usando os recursos que tem disponíveis para poder auxiliar a sociedade, né? A questão do uso da urna em outros países, ela já teve o seu momento de maior intensidade naquilo que eu entendo que foi um equívoco da Justiça Eleitoral tentar adaptar a nossa urna para a realidade de outros países. Faltou, talvez, naquele momento, uma percepção de que a nossa urna ela foi feita para a realidade brasileira. E essa tentativa de adaptação nunca deu certo, porque a nossa urna não se adaptou ao modelo dos outros países e parece que não é uma boa urna. Mas, na verdade, ela é feita para nós e não um produto para exportação.
Ouvimos o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Daniel Vobeto. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.